Pastor Marcelo fez menção na sua oração sobre os aniversariantes, e eu quero fazer uma menção especial aqui ao reverendo Eudes Coelho, que no dia 27 completou 88 anos de vida. E reverendo Eudes foi o plantador desta igreja aqui no bairro de Moema. Após um pastorado abençoado na Vila Mariana, ele se jubilou, ou foi jubilado, e aí veio para Moema, plantou esta igreja. E essa semana, conversando com ele, parabenizando-o, ele disse-me: Zé Roberto, transmita à igreja a minha gratidão a todos. Então eu estou aqui trazendo essa palavra do reverendo Eudes a toda a igreja de Moema. Ele é muito grato a Deus por toda a comunidade aqui. Amém? Queridos irmãos, 1º de maio, primeiro domingo de maio, comemoramos o Dia do Trabalho, iniciamos o mês do lar, e como vocês viram nessa vinheta, estamos também dando início a uma nova série de mensagens sobre esse tema tão maravilhoso, que é o tema da graça, tema da graça de Deus. E procurando conciliar então esses três fatos, eu gostaria de propor hoje à noite como tema para a nossa reflexão o seguinte título então da nossa mensagem: quando a graça de Deus alcança a nossa casa e o nosso trabalho. Será que faz alguma diferença a graça de Deus na minha carreira, na minha profissão, no meu trabalho? Qual o efeito que a graça de Deus produz na vida do dia a dia do nosso lar, no casamento, na vida em família? Então esse é o tema que eu quero meditar aqui com vocês nesta noite: quando a graça alcança a nossa casa e o nosso trabalho. E qual é o texto que nós vamos usar, ou melhor, que nos servirá de base para tratarmos deste assunto? É um texto sobejamente conhecido, e quando nós vamos para textos muito conhecidos, é um grande desafio, porque a narrativa que nós vamos considerar nesta noite, alguns de vocês conhecem de trás para frente, de frente, não é? Conhecem, já ensinaram, já ouviram muitos sermões. Mas eu gostaria de lembrar que é evangelho, que é graça, que são boas novas, e que é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e que portanto é uma palavra que entra na nossa vida e nos traz coisas novas. Então é nessa expectativa que nós vamos ler o texto bíblico. E antes vamos pedir então ao Espírito Santo que ele ilumine o nosso entendimento, o nosso coração, tanto para a leitura quanto para a meditação da palavra. Vamos juntos mais uma vez, uma breve oração. Senhor, tua palavra será lida, o evangelho, a boa notícia que o Senhor preservou por meio do Espírito. Senhor, que nós sejamos surpreendidos por essa palavra bendita e maravilhosa. Que tu nos fales ao coração, que o Senhor nos desafie por meio dela. Para tanto, nós precisamos muito da ação indispensável do Espírito Santo, porque é o teu Espírito que torna viva a palavra, que a torna eficaz. Ó Deus, abençoa não apenas os meus lábios, o meu coração, o meu entendimento, mas abençoa também o entendimento, os ouvidos e o coração daqueles que aqui estão nesta noite presencialmente, e daqueles que nos acompanham também virtualmente. Que a todos o teu Espírito visite, e que a tua palavra, Senhor, seja como se fosse a primeira vez que nós estivéssemos ouvindo. Pedimos isto no nome de Cristo. Amém. Qual é o texto? Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, dos versos de 1 a 10. Esse texto narra o conhecido e memorável encontro de Jesus com um homem chamado Zaqueu. Lucas capítulo 19, dos versos de 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quando a graça de Deus alcança a nossa casa e o nosso trabalho. Quando nós olhamos então para este personagem, Zaqueu, cujo nome significa justo, reto, nós nos deparamos com um profissional bem sucedido, bem posicionado na sua carreira. Ele havia conquistado o cargo máximo do disputado posto alfandegário de Jericó. E assim ele tornou-se o maioral, o chefe dos publicanos. Isto mesmo, ele tinha sob o seu comando uma grande equipe de oficiais judeus, encarregados de cobrar tributos para o governo romano. O governo romano, por sua vez, o que ele fazia? Ele terceirizava, ele arrendava a arrecadação dos impostos, sem exigir outra coisa, senão o valor do... senão o pagamento do valor previamente estabelecido para cada região. Então, naquela região de Jericó e da Grande Jericó, vamos dizer assim, que era uma cidade importante, bonita, lá da Palestina, os romanos estabeleciam um valor, mediante uma análise, mediante um estudo, e ele então colocava como que em licitação. E as pessoas se ofereciam para arrendar então aquele valor estabelecido pelo Império Romano. É claro que os romanos, eles ficavam satisfeitos se aquilo que foi estabelecido todo mês chegasse aos seus cofres. Mas esse sistema, obviamente, favorecia práticas corruptas. Na medida em que ele permitia aos coletores de impostos exigir dos seus compatriotas judeus muito mais do que aquilo que o governo romano cobrava. Ou seja, não apenas as despesas, que eles tinham para arrecadar os impostos, não apenas uma margem que eles colocavam para si, mas muito mais. Então, por exemplo, tinha o chefe dos publicanos, e ele tinha os seus prepostos. É óbvio que cada um ganhava uma parcela. Eu já trabalhei como preposto de um representante comercial. Ele ganhava tanto quando eu vendia calçados aqui em São Paulo. Não sei se você sabe, eu já vendi calçados aqui em São Paulo. E uma porcentagem, quando eu fazia a venda, era minha, mas ele também tinha a dele. Eu era um preposto. E era assim que acontecia também naquele sistema. Então, é claro que Roma disponibilizava para os publicanos e para principalmente o chefe dos publicanos. Vejam, nos evangelhos, o único que é chamado de chefe dos publicanos é este homem chamado aqui Zaqueu. Não tem outro. Então vejam a importância dele. Roma disponibilizava força militar. Então não é difícil imaginar a multiplicação de abusos e em alguns casos até mesmo de prática de violência para arrecadar os impostos daqueles que muitas vezes relutavam em pagar. Era uma atividade altamente lucrativa. Daí porque muitos judeus, não poucos, acabavam sendo atraídos para esta profissão. Num contexto de opressão romana, como disse um comentarista, só duas classes de pessoas, ou melhor, três, tinham certa estabilidade naquele contexto: os romanos, os publicanos e as autoridades religiosas. Os demais, muitas vezes, viviam na pobreza, na miséria. Então vejam que era uma situação difícil. Contudo, e por isso que aqui Lucas, imediatamente ao dizer que ele era chefe dos publicanos, o que que Lucas coloca como segunda informação a respeito de Zaqueu? Que ele era rico. Ele era rico. Ou seja, Zaqueu soube aproveitar as oportunidades que o seu cargo lhe proporcionava, acumulando riquezas e bens. Então, este é o aspecto profissional e financeiro de Zaqueu. E se ele ia bem nessa área da sua vida, na sua área profissional, na área financeira, o mesmo não podia ser dito acerca da sua vida social e religiosa. Sabe por quê? Porque ninguém em Jericó gostava de Zaqueu. Na verdade, como nós sabemos, os publicanos eram odiados pelos seus compatriotas judeus, que os viam como traidores, exploradores, ladrões e desonestos. Então essa era a pecha que pairava sobre os publicanos, todos eles, de modo geral. E as autoridades religiosas, como viam os publicanos? Numa palavra, pecadores. Aqui diz o texto, pecador. E o que significava isto para eles, para as autoridades religiosas? Significava que Zaqueu e os demais publicanos, todos eles, transgrediam a lei de Deus, transgrediam as tradições dos fariseus, eles eram considerados cerimonialmente impuros por causa da sua relação muito exagerada, muito contínua com os romanos, com os gentios, e portanto eles eram excluídos da religião, eles eram proibidos de frequentar a sinagoga, eles eram alijados da comunidade da aliança. Então, esse era o custo religioso, o custo social, que também eles tinham que carregar. Por um lado, ricos, bem de vida, sem nenhum problema financeiro. Por outro lado, odiados, desprezados, rejeitados. E é claro, queridos irmãos, não é difícil imaginar que todo esse ódio, toda essa rejeição e desprezo afetavam diretamente, no caso de Zaqueu, sua esposa e seus filhos. Porque não era apenas o Zaqueu que era rejeitado, que era desprezado, que era odiado. Nós sabemos a importância da família naquele contexto, a família dele também o era. Inevitável isto. Se Zaqueu era excluído da sinagoga, sua esposa e seus filhos também eram. Se Zaqueu era odiado, desprezado e rejeitado, de igual forma, os seus queridos. Então vejam, esta é a situação, este é o quadro que nós temos aqui pintado por Lucas, acerca de Zaqueu, publicano, maioral dos publicanos. E Lucas vai narrando para a gente que é este Zaqueu que procura ver Jesus. É o maioral dos publicanos que quer ver Jesus. E quando nós lemos o texto e nos debruçamos sobre ele, nós vamos ver que Zaqueu não quer ver a Jesus por mera curiosidade. Ele não quer ver Jesus devido a um desejo superficial ou um capricho momentâneo e passageiro. Não! Ele queria mesmo ver Jesus. E ele estava determinado nessa sua busca. E como nós lemos aqui, ele não mediu esforços, nem desistiu diante dos obstáculos. Lucas chama-nos a atenção para a sua estatura física. Ele era de pouca estatura e, claro, diante de uma multidão, ele não tinha chance. O texto vai dizer isto. Mas mesmo correndo o risco de se expor à zombaria e ao escárnio da multidão, e eu creio que isto aconteceu de fato, Lucas nos fala aqui, e essa é uma parte da história que as crianças gostam muito de ouvir. Eu lembro que no meu tempo que eu trabalhava com crianças, uma das histórias que elas mais gostavam de ouvir era a história de Zaqueu, porque neste momento Zaqueu dá uma de criança. Ele compromete a sua dignidade, porque não era comum pessoas adultas correrem como o pai lá da parábola do filho pródigo, correr assim na rua e nem tampouco subir em árvores. E aquela não era uma árvore difícil de escalar, de subir, porque ela tinha galhos mais próximos ao chão e ele poderia ir fazendo isso com tranquilidade. De fato, é estranho uma pessoa adulta subir em árvore, mas ele estava determinado a fazê-lo. Tudo que ele queria era ver Jesus. Mas se não era por curiosidade, por que essa busca por Jesus? Eu fiquei me perguntando aqui no texto, por que essa determinação? Por que esse custo de ser exposto ao ridículo, à zombaria? Queridos irmãos, só há uma resposta. porque tratava-se de uma busca espiritual. Zaqueu tinha um vazio muito grande no seu coração, e aqui não se trata de romantizar, de trazer um chavão, ah, ele tinha, não tinha mesmo, um vazio no coração que nem o dinheiro, nem o sucesso profissional podiam de fato preencher. Zaqueu estava sedento, estava faminto de algo que o dinheiro não podia comprar. E por que Jesus? Porque Jesus era o único que tinha condições de compreender o seu drama interior. Afinal, a fama de Jesus era de ser amigo de publicanos e de pecadores. Aqui no Evangelho de Lucas, nós vemos como ele chama muito a nossa atenção em torno dos publicanos. Conta aquela parábola de que dois homens subiram ao templo, um era fariseu, o outro é o publicano. Quem é o herói daquela parábola que Jesus conta? É o publicano. Lucas capítulo 15, versos 1 e 2, eu vou ler para vocês, diz o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Não é que se aproximavam de Jesus alguns publicanos. Lucas faz questão de registrar todos. E no verso 2, Lucas vai dizer que murmuravam os fariseus e os escribas dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, além disto, vale lembrar que no grupo dos 12 tinha um publicano, Mateus ou Levi, que quando é chamado por Jesus na porta da coletoria, imediatamente aceita o convite de Jesus para segui-lo, e no dia seguinte, o que que Levi faz? Dá um banquete rico. Levi era rico também, dá um banquete, não era um jantarzinho qualquer, um banquete, convida todos os seus amigos para festejar o seu ingresso, a sua entrada no grupo dos discípulos de Jesus. Então, é óbvio que Zaqueu sabia de tudo isto. Zaqueu sabia que Jesus não o julgaria, nem o desprezaria por ser publicano. Isso é maravilhoso, porque é isso que tornava Jesus tão atraente. Aquele pessoal que não tinha chance com Deus, pela religião oficial, Jesus proporcionava essa chance. Por isso Zaqueu quer ver Jesus. Só que na sua busca, como nós lemos aqui, Zaqueu foi surpreendido pela manifestação irresistível da graça. Porque o texto vai nos mostrar, de um modo muito maravilhoso, que antes de Zaqueu ver a Jesus, foi Jesus quem o viu. Isso nós aprendemos uma lição muito importante a respeito da graça: que não somos nós que chegamos até a graça, mas ela que certamente vem a nós. Amém. E é isso que as Escrituras nos mostram, que antes de nós procurarmos a Deus, é Ele que vem em nossa busca, em nossa procura, Ele que está nos procurando por meio da sua graça maravilhosa. E aqui o texto vai nos mostrar que Jesus é que toma a iniciativa do encontro. Porque no momento exato em que Jesus está passando, ele está ali naquela árvore e Jesus vê a Zaqueu e Jesus o chama pelo nome. E é claro que Jesus tinha todo o poder, toda a onisciência para chamá-lo pelo nome. Mas vejam de novo aquilo que eu lhes falei. Não é comum no Evangelho a gente ter a informação do maioral dos publicanos. Só tem um que é Zaqueu. Provavelmente, eu entendo assim. Eu creio que o próprio Levi disse assim: olha Jesus, aquele lá é o Zaqueu. Ele é o chefe. É a minha interpretação. Porque todo mundo conhecia. O posto alfandegário de Jericó era super importante. E aí então Jesus se dirige a Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na tua casa. E é muito interessante também, porque quando nós lemos os evangelhos, geralmente Jesus ia na casa das pessoas mediante um convite que essas pessoas faziam a Jesus. Aqui inverte. Aqui é Jesus que se convida para ir na casa de Zaqueu. Isso não era comum. E Jesus quer ir à casa de Zaqueu. E ele diz: hoje, Zaqueu, hoje. Indicando para Zaqueu: não há mais tempo a perder. Não podemos adiar isto, Zaqueu. E sabem, irmãos, de uma coisa. Estava meditando nisso hoje à tarde, quando pensava mais um pouco sobre esta mensagem. Nesse hoje. Nas coisas de Deus, tem que ser hoje. Deus quer tratar conosco hoje. Não protele, não procrastine o que você tem que fazer e acertar com Deus. Porque a palavra que vem para nós sempre é hoje, denotando urgência, algo inadiável. Nós temos a tendência de muitas vezes ir deixando. Só que Jesus quer consertar agora, quer trabalhar agora. E foi esta incisiva palavra que ele deixou para o Zaqueu: Zaqueu, hoje. E vejam que Jesus quer ir na casa de Zaqueu. Porque casa é o lugar da intimidade, casa é lugar de comunhão, casa é o espaço onde as máscaras são mais facilmente removidas, e as verdadeiras mudanças e transformações podem ocorrer. A graça de Deus, o Evangelho, tem que penetrar, tem que entrar, não apenas no nosso coração, mas na onde habitamos, na nossa casa, e tem que impactar o meu trabalho, a minha profissão, enfim, tudo que me diz respeito. Jesus foi incisivo: eu não quero ir na coletoria, eu quero ir na tua casa. Como é que Zaqueu reagiu ao convite surpreendente da graça? O texto nos fala. Ele não titubeou. Ele não deu evasivas. Ele não enrolou. Ele não deu desculpas. A gente é muito bom para isso. O texto nos diz que ele a toda pressa, ele entendeu hoje de Jesus, ele desceu e o recebeu com alegria. Queridos irmãos, alegria, essa é uma palavra muito importante aqui na narrativa, no texto. O primeiro resultado da graça no coração do ser humano é alegria. A alegria está no coração daquele que conhece Jesus. A palavra graça na língua grega, charis. A palavra alegria na língua grega, hara. Alegria vem da graça de Deus. Lucas sempre vai associar o Evangelho à alegria, às boas novas. Toda pessoa que se converte, tanto em Lucas como em Atos, o primeiro efeito é a alegria. O eunuco, quando se converte em Atos 8, é batizado, o primeiro sentimento que vem no coração dele é alegria. Há quanto tempo Zaqueu não experimentava alegria? Alegria verdadeira, alegria de Deus, alegria espiritual. Ele não, apesar de dinheiro, apesar de bens, ele não sabia o que era alegria. E aqui ele está experimentando a alegria que é fruto do Espírito, que é fruto do Evangelho. E ele desce com toda a alegria. A boa nova do Evangelho é boa nova de grande alegria. E aí nós temos o contraste que Lucas gosta sempre de estabelecer, porque enquanto Zaqueu desce transbordando de alegria, o texto vai dizer que os demais, todos os que viram, murmuravam. Olha o contraste, alegria e murmuração. Murmuram contra Jesus, murmuram contra a graça, porque a graça escandaliza, a graça nos desestabiliza, principalmente nós religiosos. Hoje o pastor Marcelo falou sobre isso, de como muitas vezes nós, na religião, na igreja, assassinamos a graça, perdemos de vista a graça de Deus, nos achamos tão merecedores, e outros não tanto, que quando outros recebem a graça, a gente fica bravo, a gente se escandaliza. E aqui está apontado isto também. Por que que eles se escandalizaram? Porque Jesus quis ficar na casa daquele que seria a última pessoa que Jesus deveria entrar, segundo o conceito deles. Ninguém gostava de entrar na casa do Zaqueu, porque qualquer pessoa que ali entrasse se tornaria impura. Porque entrar na casa de alguém é ter comunhão com esta pessoa, é cear com esta pessoa. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear, eu vou ter comunhão. E fico pensando assim, a gente pode imaginar, Zaqueu, aquela casa maravilhosa, aqueles móveis, aquela sala de jantar enorme, ele, a esposa, os filhos, o ano todo, mais ninguém, a não ser os publicanos, que de vez em quando ele fazia um churrasco lá. Mas alguém fora desse aí, desse grupo, não entrava. E Jesus fala, é na sua casa que eu vou entrar. E aqui eu quero entrar no quarto ponto, que é justamente agora falar especificamente, brevemente, sobre a graça na casa e no trabalho. É quando a graça entra. Quem é a personificação da graça? É Jesus. Quando a graça entra na casa e no trabalho. E a pergunta que a gente pode fazer é, quanto tempo Jesus ficou na casa do Zaqueu? Sobre o que conversaram? Certamente, sobre o amor e a graça de Deus, que é o tema do Evangelho de Lucas. Da graça que perdoa, da graça que verdadeiramente enriquece. Segundo Coríntios, hoje a gente leu, né? Porque quando Paulo escreve aos Coríntios, porque conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual sendo rico, se fez pobre, para que na sua pobreza vocês se tornassem ricos. A graça de Deus enriquece, da graça que transforma, da graça que acolhe, da graça que redime, que provoca o verdadeiro arrependimento. É isto mesmo. A graça é a voz que nos chama à mudança, que nos chama à conversão, A graça de Deus é a voz que faz com que cedamos ao seu poder transformador. E o primeiro sinal de transformação na vida de Zaqueu, uma vez tendo recebido a graça de Deus na sua vida, foi agir com graça. Porque o verbo que vem aqui é: Senhor, eu resolvo dar. Dar. Aqui a gente já começa a ver o efeito da graça na vida do Zaqueu, na ocupação do Zaqueu. Graça, agir com graça e generosidade. Eu resolvo dar metade dos meus bens. Alguém disse assim: ah, mas para o jovem rico Jesus pediu tudo. Bom, primeiro que aqui a gente não está vendo Jesus pedindo nada. É que com a outra metade, provavelmente, ele teria que fazer a outra parte aqui. Qual é a outra parte? E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Muito mais do que a lei exigia. Graça! Graça! Eu vou agir com graça. Zaqueu estava livre para dar aquilo que até então ele se agarrava, que era o seu ídolo, que era o seu senhor. Qual era o senhor da vida do Zaqueu? O dinheiro. Agora não é mais o seu senhor. Agora o seu senhor é Jesus. E é esse poder maravilhoso da graça, meus irmãos. E como disse Agostinho, a graça é dada não porque fizemos boas obras, mas para que possamos ser capazes de realizá-las. Efésios capítulo 2 vai falar sobre isso, que é o texto que nós lemos no início do culto. Então vejam bem, Zaqueu não foi salvo porque ele deu. Ele já havia sido salvo pela graça de Deus, e como consequência e como efeito, ele agiu com graça. Sabe, eu fiquei pensando o impacto desta ação do Zaqueu. O dia seguinte da visita de Jesus. Imagine você, todos os que tinham sido explorados pelo velho Zaqueu seriam restituídos pelo novo Zaqueu. Veja o impacto social dessa ação do Zaqueu na comunidade de Jericó. Tente imaginar ele chamando toda a sua equipe de colaboradores publicanos, após a visita de Jesus, chamando um por um a todos e dizendo o seguinte: pessoal, é o seguinte, vocês têm tudo certinho no livro de vocês, os impostos que foram cobrados, pois bem, vocês vão e vão restituir o meu comando e o meu dinheiro, vocês vão restituir 4 vezes mais, cada um daqueles que nós cobramos a mais. Imagine o impacto, o burburinho que começou a surgir em Jericó, que a gente não para imaginar. O que que aconteceu depois disto? A revolução que houve quando essas ações foram implementadas, e eu coloquei aqui, nunca antes tinha acontecido tal coisa. As pessoas certamente passaram a perguntar: como é que está acontecendo isto? É, foi depois que Jesus foi lá na casa do Zaqueu. Foi a graça de Jesus em sua vida que provocou a mudança. Sabe outra coisa, queridos irmãos, que me chama a atenção nessa narrativa tão conhecida nossa? Não é dito aqui que Zaqueu deixou a profissão de publicano. É dito? Não. É dito? Não. Levi, sim. Mateus, sim. Zaqueu, não. Jesus também não exigiu isso dele. Mas e agora? Depois desse encontro com Jesus, como que ele deveria exercer a sua profissão de publicano? Com ética, tendo como base o que João Batista ordenara aos publicanos que haviam lhe perguntado em Lucas capítulo 3, verso 12. Os publicanos chegaram a Jesus e falaram assim para João Batista, e falaram assim para João Batista lá em Lucas 3, 12: que havemos de fazer? Sabe qual foi a resposta do João Batista? Para os publicanos que o procuraram: não cobreis mais do que o estipulado. Então, a ética no trabalho vai mudar na vida do Zaqueu. E é isso que nós encontramos no Novo Testamento também, Paulo dizendo aos Efésios 4:28: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as suas próprias mãos, procurando ajudar as pessoas, ser bênção na vida das pessoas. Ou seja, há a redenção do trabalho, da profissão. Você não ganha só para você ser rico, poderoso, não. Você também trabalha para ser bênção no reino de Deus e na vida das pessoas. É a graça. Qual foi a declaração de Jesus na vida do Zaqueu? Ele diz assim: hoje, olha novamente o hoje, porque hoje primeiro o Zaqueu aceitou aquele convite de Jesus, então veio um outro hoje, o hoje da salvação. Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Queridos, toda a família de Zaqueu, cada um por si, claro, experimentou, recebeu a salvação, a paz, a reconciliação, a aceitação da parte do Senhor. A paz, a salvação entrou na casa do Zaqueu. Mas muito mais do que isso, olha o que diz o texto. Jesus chama Zaqueu de filho do quê? De Abraão. E aqui tem uma coisa linda: Zaqueu recebeu uma nova identidade. Ele não mais seria definido por sua profissão, a sua identidade. É claro que a profissão que a gente ocupa, ela afeta a nossa identidade, mas a gente não é definido pela nossa profissão. Zaqueu, de igual modo, não seria mais definido pela sua profissão, nem tampouco pela sua riqueza, nem pelos seus bens. Mas ele também não seria definido pelo rótulo dado pelos religiosos: pecador. Não. Agora ele seria definido pela declaração graciosa de Jesus: Zaqueu, você é um justo. Você é filho de Abraão. Qual o significado do nome Zaqueu? Justo. Paulo vai escrever aos Gálatas que Abraão é o pai de todos os que creem. Melhor, aos Romanos e aos Gálatas. E os da fé é que são filhos de Abraão. Então Jesus estava dizendo para Zaqueu: você está justificado pela fé. Você é filho de Abraão, você pertence à comunidade da aliança, você pertence à comunidade da fé. Então, isto é evangelho, isto é graça. E o que que essa história tem a ver comigo e com você? Porque eu passei boa parte da minha palavra a vocês contando essa história e recontando-a conforme está aqui. Mas por que que essa palavra está aqui? Por que que ela foi preservada pelo Espírito Santo de Deus? Para ensinar aos leitores de Lucas e a nós também, a mim e a você, graça de Jesus entra na nossa vida, na nossa casa, tudo é transformado. A nossa identidade, o nosso caráter, o nosso trabalho, os nossos valores, os nossos princípios, os nossos relacionamentos, tudo.
Amém.
Por isso que essa história está aqui, para nos falar do poder transformador da graça de Deus. Eu chamo a equipe aqui à frente. Quando a graça de Deus entra na nossa casa e no nosso trabalho, como é que está o teu trabalho? Como que você vê o seu trabalho? A graça de Deus tem alguma coisa a ver com o seu trabalho? A graça de Deus está produzindo algo novo, alguma mudança no seu trabalho, na sua profissão, na sua carreira? Por que que você trabalha? Só para ganhar dinheiro, só para ficar rico, só para ter status. E na sua casa? Tua casa é o lugar da manifestação da graça ou da desgraça? Por isso a minha palavra é: deixe-se surpreender pela graça. Receba a graça de Deus e permita que ela transforme a sua vida, a sua família e o seu trabalho.
Amém.
Que Deus te abençoe, que a graça infinita de Jesus seja uma realidade hoje.
Amém.
Na tua vida.
Amém.
Que Deus nos abençoe.